Você está ouvindo Rádio Love, o programa que todo mundo ama.
Aline, quer fazer uma pergunta?
Um comentário. Primeiro, boa noite Ju, boa noite Sueli e Letícia, muito prazer. Boa noite Nilma, estava com saudade já, né? A gente vai do jeito que vai, né? Vai que vai. Não, mas interessante como existe uma questão de uma domesticação, de uma normatização também dos corpos, né? Então, isso é tão pesado que chega a esse estigma, né? Já que a civilização já é tão domesticada, né? E tem todo esse mal-estar, todos têm que viver esse mal-estar. Né? Então, até essa questão mesmo do que cada corpo tem que fazer ou de que maneira tem que se comportar. Né? Então, vai além de uma... A violência vai se passando em diferentes campos. Né? Isso que me chama também muita atenção. Evidente, quando a gente pensa em estupro corretivo, até peguei um pedaço da fala da Lígia, né? Algo bizonho, né? Bizarro, de terrível de se pensar, evidente, mas assim, como essa violência vai se passando em outros níveis. Uhum. Não sei se vocês percebem dessa maneira também.
Com certeza isso acontece.
Eu achei curioso, meninas, porque quando eu fui pesquisar, assim, porque eu sempre... aquela coisa, né? Tipo, 15 minutos antes do programa, né? Porque a nossa vida é uma correria, né? Aí vamos dar uma olhada, assim, só que a gente vai falar, sempre dou uma pesquisada no tema, às vezes eu trago algumas coisas, assim, curiosidades e tudo. Quando eu fui pesquisar matérias e materiais que já saíram, a não ser questões acadêmicas, que eu acho que agora, mais atuais, estão aparecendo mais. Mas na mídia mesmo, a única coisa que eu encontro é sexual em relação à lésbica, sabe? Uhum. Como é que é o sexo? O que que fazem? Tudo que eu pesquisei estava em torno disso. Eu falei, meu Deus, eu não quero perguntar isso para elas. Isso é a intimidade delas, né? Mas todas as pesquisas que eu fiz acabavam nisso. Aí eu fui começar a pesquisar livros e filmes, né? E eu acho que hoje até a gente encontra bastante filme com a temática, mas ainda é aquela coisa assim, muito... Não está dentro de uma normalidade, né? Está sempre... ou é um filme com essa temática, ou num filme normal você não vai encontrar um casal de lésbicas, né? Então, eu acho que a mídia prejudica muito isso, né? Porque não adianta você ter um filme da temática. É a mesma coisa que eu estava questionando com vocês antes de começar o programa. Que depende da forma com que a gente aborda, a gente vai atingir um determinado público, né? Então, se você vai restringindo, você só vai... A pessoa que vai procurar um filme com a temática lésbica é porque ela já aceita isso, então você não está mudando nada, né? Uhum. Isso me chocou bastante, porque eu nunca tinha parado para pensar, porque eu acho que a gente sempre vai naquela premissa de que as coisas estão evoluindo e melhorando, mas quando eu fui pesquisar, eu achei, nossa, eu estou totalmente enganada, né? A gente está muito atrasado ainda nesse quesito, né? Uhum. Eu acho que por ser um país de terceiro mundo e também por questão de falta de leitura, estudo e entendimento do outro, né? Uhum. O que vocês pensam sobre isso?
Eu penso que quando a gente digita no Google casal de mulheres, assim, base, se colocar casal heterossexual aparece lá Família Feliz. Mas quando você coloca casal de mulheres, aparece logo um vídeo pornográfico, né? Então, o quanto os nossos corpos, eles são sexualizados, né? Os nossos corpos, eles têm muito fetiche. A Su por ser negra e eu por ser uma mulher ruiva também. Então, quando as pessoas olham pra gente, elas têm esse fetiche também, né? Do, eu posso entrar nessa relação, eu posso entrar nessa relação sexual assim. Não, a gente não quer, a gente tem uma relação fechada. E o quanto as pessoas, por ser lésbicas, assim... Elas não têm vergonha de perguntar, às vezes em ambiente de trabalho ou em reuniões públicas, como a gente transa ou deixa de transar. Assim, para um casal heterossexual as pessoas não perguntam, ou se pergunta, já tem uma intimidade, ou é um rolê muito discreto. Mas pra gente é na caruda, assim, tipo, tá, mas o que vocês fazem? É, não tenho pênis, mas como que é? Mas o que vocês fazem?
É, também mostra uma limitação do heterossexual, né? Falar a verdade. É como se tivesse de ter um pênis, mas você tem pênis, mas não é. Gente, olha, não tá te perguntar, como que você, né?
E você fala assim, a gente falou sobre isso no programa de orgasmo que vocês perderam, deveriam ter assistido. A Yoko, nossa amiga, né, trouxe até uma possibilidade, não, ou foi você, Aline, agora eu não lembro quem que foi, de transar com o cotovelo, olha.
Essa foi da Yoko, mas até porque a gente estava falando do corpo como zona erógena, então, é, que tem, existe toda uma questão falocêntrica, né, que faz parte muito também do patriarcado. Então, tudo tem que girar em torno de um pênis, como se o mundo, esse fosse o eixo do mundo, né? Então é algo muito bizarro. De novo, voltamos ao bizarro, né? Mas assim, que na verdade não é bizarro, porque fala de uma dessa, de um patriarcado, de uma relação de poder, né? E aí como vocês ousam, né? A impressão que traz toda essa violência também é de uma ousadia, né? Não precisar de um falo. Uhum. Né? Então, como que poderia, né? As pessoas concebem, né? Como pode um sexo sem falo? E pode. Uhum. E pode muito mais, né? E muito melhor. Muito mais e muito melhor. Mas em cima, me parece até essa questão, a gente volta para a heteronormatividade como uma relação de poder mesmo. Uhum. E aí vocês são rebeldes nesse sentido. Porque como que pode, né, duas mulheres não precisarem, né, uma mulher, quem quer que seja, não precisar de um homem, né, uhum. Já que existe uma leitura de que a mulher é incompleta, uhum. Então, né, precisa de algo que preencha, como se a gente tivesse que buscar o outro para tapar algum buraco.
Uhum.
E a ideia não é essa.
Exatamente, a ideia não é tapar buraco.
É, mas aí a Lígia traz na pílula, na cápsula, né, psicanalítica dela, essa questão do pegar na mão, do contato, uhum. Porque daí é uma consequência de todas essas opiniões, né, ela vai refletir no dia a dia de vocês, vocês vão sair na rua e as pessoas vão ter esse choque, né. É, como é que vocês sentem isso e como é que vocês trabalham com isso no dia a dia de vocês, assim, porque eu acho que Curitiba já está bem mais aberta nesse sentido, né? Mas acredito que ainda são passos lentos, né? De formiguinha, porque eu moro no interior, então quando eu vou para aí eu vou pensar, ah, que delícia, né? Porque aqui é mil vezes pior, né?
É, eu acho que a gente vive numa bolha, na verdade, né? Porque a gente até tem uma história que algum tempo atrás... A gente foi no zoológico de Curitiba, que na verdade é São José, né? A gente foi no zoológico, gente, tipo, um passeio normal, né? E a gente tava de mãos dadas e os olhares eram, assim, horríveis. É, teve uma mulher que puxou a criança de perto da gente. Eu falei pra Letícia, daqui a pouco vão jogar um dardo, vou colocar a gente numa gaiola, vou colocar sapatônicos exóticos, né?
É, e meio
Então, assim, por quê, né? Lá no zoológico é uma outra camada da sociedade, é um outro tipo de público, né? Então, quando a gente... E Curitiba tem muito isso de bolhas, de panelinhas.
Tribos, né?
De tribos. Então, né, nos rolês que a gente frequenta ali, Largo da Ordem, né? Esses rolês que é um outro tipo de público. É tranquilo, a gente consegue andar de mãos dadas, mas se a gente vai para um outro tipo de espaço... Né, que tem outras pessoas de outras classes, outros bairros, né, enfim, já é diferente. Se a gente vai, por exemplo, numa região metropolitana, a gente já não consegue ter nossa liberdade. Né, a gente já tem um pouquinho mais de receio. Então, são alguns espaços que, quando a gente sai com essas bolhas, a gente se sente seguro. Mas quando a gente sai dessas bolhas, daí os olhares são muito... Dá muito medo, assim, muito...
E eu acho que é aquele medo duplicado, né? Primeiro por ser mulher, então a gente já tem medo normalmente de andar na rua. Agora, ser uma mulher lésbica é assim um medo em dupla, né? Vai chegando de noite, a gente já não se dá as mãos,
ou quando é muito cedo a gente tem medo de se dar as mãos, porque a gente tem medo da violência. E assim, é interessante porque muitas pessoas ou olham com asco, com medo, e algumas parabenizam. Ou seja, as pessoas se sentem no direito de comentar em voz alta a nossa relação. Uhum. Então, esses dias a gente estava na farmácia, assim, um rolê de mão dada, um cara falou: nossa, parabéns, adorei esse casal. Mas assim, não quero saber a opinião, entendeu? E, então, as pessoas se sentem no direito de comentar os nossos corpos, a nossa
relação. Descoladão, né? O cara descoladão, né?
Descolada, mas daí ela também é ofensiva. Assim, daí eu olhei pra ela e falei assim: não é nossa liberdade que a gente tá fazendo. É diferente, né? E é isso, as pessoas se sentem no direito de comentar. Nossa relação é pública, assim.
É.
Né? Então, essa...
Você quer perguntar alguma coisa pra elas ali? Uma tá quietinha ali.
Não, eu tava pensando, né? Eu não sabia muito. Eu sou um pouco ignorante assim, no tema, né? No assunto. Mas eu estava pensando a respeito durante a tarde, né, conversando com uma amiga minha. Eu falei assim: gente, o que eu vou falar, né? Se eu não sou lésbica, mas conheço um monte de amiga lésbica, né? Mas eu cheguei numa conclusão assim, que toda mulher é lésbica. E ela, todas somos lésbicas em algum momento ou em algum ponto. E quando começa? Desde a infância. Por que desde a infância? Porque, assim, todo tema nosso sempre, né, puxa, né, nos remete aos temas anteriores, né? Como a gente falou do complexo de Édipo, né, de Electra e tal. É, as mulheres, por que que elas são? Porque, assim, se você olhar o relacionamento de mãe e filha, se inicia ali. Mãe, não tô falando, e não é sexual, não tô falando. Assim, que somos, que a pessoa, todo mundo leva pelo lado sexual, a questão de ser lésbica. Mas eu tô falando num outro contexto. Assim, toda mãe sai de mão dada com as filhas na rua, sempre, desde pequenininha, e às vezes quando jovens também. E essa menina, na adolescência, ela conhece a amiguinha que ela se identifica bastante, ela também anda de mão dada com essa menina. E eu também já vi os caras xingarem, duas lésbicas. E as gurias nem entenderem do que está, né? O que que a pessoa está falando, ou por que que está criticando, né, e julgando. E por que que eu falo que todas somos lésbicas? Porque as mulheres sempre se apoiam, sempre, né? Então, por isso que eu, e não é no âmbito, não é no lado sexual, estou falando no lado emocional da questão, né? É porque a gente se identifica muito mais com uma outra mulher do que com o homem, no primeiro momento, assim. Então, a gente procura se apoiar mais e a gente tem mais confiança para conversar. E se for para andar de mão dada, eu acho que a gente tem mais confiança em andar de mão dada com uma mulher do que com um homem. Então, por isso que eu falo, todas nós temos um ponto lésbico e todas nós somos um pouco lésbicas, sim.
A Nilma fica quietinha, mas quando ela solta, ela solta, né? Eu acho que essa coisa que a Nilma citou é muito importante, é a gente falar sobre amizade feminina, sim, porque a amizade feminina também remete a isso, é engraçado, né? Eu, quando eu vim morar no interior, mãe solteira, né, sozinha, super feliz, bem resolvida... Ai, meu Deus, é puta essa aí, né? Eu lembro que todo mundo comentava aqui, assim, nossa, deve ser puta, sozinha, com a filha, ela se sustenta, né? O que que ela faz da vida, né? Como é que ela consegue, né? E os caras, os senhores, assim, horrorosos, vinham, né? Chegavam e abordavam, assim, porque a cidade aqui tem 11 mil habitantes, então é uma cidade rural, né? Aí quando descobriram que eu não era puta, né? Então ela é lésbica, só pode, até hoje eles acham, né? Falei, tudo bem, né? Vamos lá, né? Mas é engraçado, porque a Tina, quando era menor, ia brincar na casa das amiguinhas aqui, as mães perguntavam, ai, como é que é a tua mãe lá? Como é que. Sabe? Porque elas, né, não conseguiam imaginar uma mulher sozinha, feliz, sobrevivendo, e eu tô sempre rindo e sempre cumprimentando todo mundo, né, sempre me divertindo. E engraçado, né, como eles vão criando todos esses estereótipos e nessa questão da amizade feminina também, né. Eu sempre tive muitas amigas mulheres e sempre privei, assim, coloquei isso como o primordial na minha vida, né, porque eu acho que é essa união que vai nos fazer sobreviver, né, que tá cada vez mais difícil, em vez de facilitar a situação, tá ficando mais difícil, porque hoje a violência tá meio institucionalizada no nosso país, assim, é meio complicado, né, tá sendo confirmada, né, de diversas formas e principalmente na questão do preconceito. Então, eu pego essa fala da Nilma para fortalecer essa ideia de que é usado, né, muitas vezes o termo ou expressão da, ah, você é lésbica, como uma ofensa.
Uhum.
É, e a gente toma isso muitas vezes também como uma ofensa. O que é horrível, né? E por que que isso acontece ainda nos dias de hoje? E quanta luta a gente ainda tem que ter para conseguir mudar esse conceito, né? Uhum. Você, eu me senti, nas primeiras vezes que me chamava, e até hoje muita gente também vem, a Joana é muito machão, não sei o quê, porque eu sou grandona, eu falo alto, eu vi, né, faço... E eu penso, nossa, por que as pessoas têm que rotular tanto você, sabe? Porque qual que é o problema de vocês serem heterossexuais, lésbicas? O que que muda, né? O que que vai mudar na vida do outro? Isso que eu não consigo entender, por que que essa preocupação do rótulo, né? Mas como avançar isso? Como que vocês veem um possível avanço para que as pessoas ultrapassem essa barreira e consigam entender que tanto faz, né?
Olha, eu acho que é muito difícil, assim, eu acho que ainda é necessário existir o rótulo, né? Eu tenho estudado dentro da antropologia um pouco de sexualidade e uma vez a gente teve um debate numa aula sobre isso e a gente chegou a uma conclusão, assim, né? Pode não ser a conclusão universal, mas é uma conclusão que a gente conseguiu chegar no sentido de que a gente tem um sistema hétero, patriarcal, né, cisgênero, branco, né, elítico, hegemônico, né, esse padrão único. E quando tem uma relação homoafetiva, né, uma relação de gays, de lésbicas ou de casais que são um casal transcentrado, né, que são as duas pessoas transexuais, isso desestabiliza esse sistema hegemônico, né? Então, a gente está afrontando esse sistema, ó, existem outras possibilidades de existência, existem outras possibilidades de sexo, de amor, de performance, né, de identidade. Então, quando a gente joga que existe um outro tipo, uma outra possibilidade para aquele padrão se desestrutura. Né? Então, tudo aquilo que essas pessoas, né, acreditavam ser já não é mais tão certo assim. E isso assusta. Então, daí que vem todos os preconceitos que a gente, infelizmente, tem que conviver. Então, eu acredito que ainda é necessário existir os rótulos, né, mais por uma questão política, mais por uma questão de luta, de resistência mesmo, né, principalmente essa juventude aí que já vem falando sobre essas questões de sexualidade, de gênero, já desde muito novas. Então, usar realmente, empoderar, eu sei que essa palavra tá, né, da passadinha, mas enfim, realmente dar poder para essa identidade com esses nomes, com esses termos, para buscar essa aceitação que ainda está, assim, a gente já caminhou bastante, mas ainda falta alguma coisa, né, para a gente conseguir chegar onde a gente deseja, mas acho que os rótulos ainda, por enquanto, são necessários, assim.
E eu acho interessante, até quando você me convidou para a entrevista, né, eu pensei, a gente tem que ir em casal falar. Porque é uma maneira de militar, é uma maneira de resistir. Porque as pessoas criam uma imagem de uma relação lésbica muito conturbada. Né? Então, nós, como mulheres lésbicas, às vezes também entramos nesse estereótipo conturbado, porque é o estereótipo barato que vem da lésbica, né? Uhum. Que é a lésbica marginalizada totalmente. Ou que tem envolvimento com drogas, ou que não tem um trabalho, que não são estereótipos que nos representam. Então, quando convidaram, não, eu quero falar sobre ser lésbica, não, a gente tem que ir em casal, mostrar o quanto a nossa vida é normal. Ela é tão normal que ela, né, assim, é como a vida de qualquer pessoa, né, como a vida de qualquer casal. Então, é importante trazer também uma maneira de resistir. Quando eu atendo, lá na clínica eu atendo só mulheres, e chegam mulheres lésbicas, mulheres bissexuais, elas me perguntam, né, em que estereótipo eu tenho que entrar para ter uma relação lésbica. Então, assim, que estereótipo é esse que a mídia também vende sobre nós? E quando chegam duas mulheres aqui, que dizem, não, a gente vive absolutamente normal, nós temos os dramas de um casal completamente normal, quebra também uma ideia que a sociedade quer que a gente tenha, que é de um casal marginalizado. Totalmente.
Mas acontece também, né, Letícia, de casais lésbicos de querer colocar esse gênero, né, que vocês falaram. Uhum. Que eu vejo muito que isso acontece, assim, e às vezes eu vejo até, tipo, uma das parceiras se portando de uma forma extremamente machista na relação, sabe? Eu acho isso muito assustador, mas eu acho que também está meio enraizado na gente, né? Não julgo assim, porque eu também às vezes me porto de formas que depois eu penso, opa, né, deixa eu voltar, né?
Mas... E aí, Ivana, porque às vezes perguntam pra gente, assim, né? Ou as pessoas frustradas com relações heterossexuais falam, ai, sabe que meu sonho era me relacionar com outra mulher. Porque, ai, deve ser uma relação super pacífica, não deve ter violência. Então as pessoas também acham que se relacionar com outra mulher vai ser uma relação super pacífica, que não vai ter violência doméstica.
Uhum.
Né?
Então,
as pessoas não pensam. Eu conheço 1 milhão de pessoas que são minhas amigas e que têm relações lésbicas completamente destrutivas.
Uhum.
Então é importante a gente falar sobre isso também, porque as pessoas acham que relações entre mulheres não tem conflito.
Uhum.
Tem conflito, sim, é uma relação, são duas pessoas ou mais, né, numa relação. Então, assim, é interessante analisar esse ponto de vista também.
É bem interessante, acho que é tema para vários programas, né? A gente já está encerrando o nosso horário na rádio, eu quero já me despedir dos ouvintes, mas vamos continuar aqui na live, porque eu quero fazer mais umas perguntas para vocês, mais uns 10 minutinhos eu ainda quero continuar. Então, eu me despeço agora dos ouvintes que estão ouvindo a gente na Rádio Cultura de Curitiba. A gente quer trazer novamente a Célia Letícia e mais outros programas aqui, porque ficou faltando tanto assunto ainda para a gente conversar. Eu acho que as duas têm muito também para nos ensinar e nos dizer, acho que é importante, né? E quero dizer para todos que toda quarta-feira, às 10 horas da noite, estamos aqui na Rádio Cultura com a Rádio Love, o programa que todo mundo ama. É isso aí, logo a gente já está novamente nos estúdios da Rádio Cultura. Ai, faltou voz aqui, ó. Apresentando esse programa lindo, maravilhoso, nos microfones, com as vinhetas e tudo que a gente sempre teve e gostou de fazer por lá, né? A live é um improviso, mas está funcionando durante esse período, né? Fiquem em casa, se cuidem, cuidem dos outros, vamos passar isso de uma forma bacana, assim, né? A gente vê que em Curitiba as pessoas estão excedendo um pouco. Vamos cuidar, pessoal, vamos cuidar do outro. É muito importante a gente ter essa empatia, né? E esse resguardo nesse momento, até a pandemia passar. Então, me despeço da rádio, mas vamos continuar aqui na live, meninas.
Você ouviu Rádio Love, o programa que todo mundo ama. Saiba como participar no site cultura930.com.br.